faço a leitura de um texto bíblico.
Salmo 101. Vou cantar o amor e a justiça. Para ti, Deus, eu quero tocar. Vou andar na integridade, quando virás a mim. Andarei de coração íntegro dentro da minha casa. Não colocarei uma coisa infame diante dos meus olhos. Eu odeio quem pratica o mal. Esse nunca se juntará de mim. Longe de mim o meu coração pervertido. Eu ignoro o perverso. Quem difama seu próximo em segredo, eu farei calar. Olhar altivo e coração orgulhoso eu não suportarei. Meus olhos estão nas leis da terra, para que habitem comigo. Quem anda no caminho dos ímpios, este será o meu ministro. Em minha casa não habitará quem pratica fraudes, e quem fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. A cada manhã eu farei calar todos os injustos da terra, para extirpar da cidade de Javé todos os seus malfeitores.
10 segundos para a meditação. Coloco a ata da 5ª reunião ordinária de 9 de março de 2015 em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Coloco a ata da 7ª reunião ordinária de 23 de março de 2015 em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Coloco a ata da 8ª reunião ordinária de 30 de março de 2015 em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata.
Com licença, senhor presidente. O senhor falou a ata da 5ª, daí foi para a 7ª, a 6ª não tem?
A 7ª, vereador.
Não, então, o senhor falou a 5ª.
A 7ª e a 8ª.
Então,
a 6ª já foi aprovada, vereador. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de Lei número 0009/2015, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que fixa o vencimento básico dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal de Jataizinho, bem como fixa os valores de auxílio transporte e auxílio alimentação previsto no Estatuto do Servidor Público Municipal de Jataizinho. Requerimento número 019/2015, de autoria do vereador Jorge Santos Pereira. Requerimento 020/2015, de autoria do vereador Jorge Santos Pereira. Requerimento 021/2015, de autoria do vereador Jorge Santos Pereira. Requerimento número 022/2015, de autoria do vereador Jorge Santos Pereira. Requerimento 023/2015, de autoria do vereador Jorge Santos Pereira. Indicação. Considerando que foi instalado o redutor eletrônico de velocidade no perímetro urbano da BR-369 em Jataizinho, indico à mesa que seja enviado ofício ao presidente da concessionária Econorte, parabenizando-o pela iniciativa, onde entenderam a necessidade de tal equipamento e qual trará mais segurança a todos. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 do dia do mês de abril de 2015. Vereador Jorge Franz Pereira. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo de máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade.
Com a palavra, vereador Adilson Gonçalves da Silva.
Boa noite, presidentes, vereadores, munícipe aqui presente. Presidente, eu gostaria que constasse em ata, na íntegra, faz duas reuniões ordinárias e duas reuniões extraordinárias que o presidente Maurílio não se encontra na casa. Eu gostaria que constasse em ata, porque eu, vereador Fábio, vereador Laércio e vereador Anilton Murari faltou numa reunião extraordinária e foram descontados o subsídio. Então, eu gostaria, por quê, qual é o motivo do presidente não se encontrar, porque é um presidente que gosta de mostrar a moralidade na casa, e o porquê ele não está vindo na casa. E essas são as minhas palavras, presidente.
Só para esclarecer para o vereador Adilson, que todas as atas já ficam salvas na casa aí, para os vereadores registrados, para os vereadores que estão presentes e os que estão com faltas. E eu acho que a lei é para todos. Se descontar no vereador, tem que descontar no vereador Maurílio também. Se não prestar nenhum comprovante, não trazer atestado, nada, se não tiver doente, você tem mais que descontar mesmo. A lei é para todos.
Com a palavra o vereador Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, em exercício, vereador Campos, senhores integrantes da mesa diretiva, vereadores, todos que se fazem aqui presentes na casa e a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, senhor presidente, hoje nós queríamos, no nosso discurso, estar levando à população alguns acontecimentos que estiveram aí nos últimos dias em nossa cidade, alguns fatos importantes, alguns fatos tristes para nossa cidade, mas que de qualquer forma a gente tem que estar aqui transmitindo à população o que vem acontecendo. Final de semana passada, na quinta-feira, na sexta-feira eu acho, que dia que foi a inauguração do posto de saúde? Terça-feira, que eu não fiquei sabendo direito, porque na verdade os vereadores da oposição não são convidados, né? Os vereadores da oposição, na verdade, eles brigam, eles lutam pelas obras que estão paradas, pelo dinheiro que a gente não sabe onde está, mas quando é para inaugurar alguma coisa, aí é só convidar os vereadores da situação. Que também eu acho muito gratificante isso, porque o prefeito tem que convidar mesmo aquelas pessoas que estão defendendo ele das coisas erradas que ele tem feito. Então, eu fiquei super feliz de saber que tinha acabado aquela obra, que andou em passos de tartaruga, mas ao mesmo tempo, como dizem que o vereador Alex e o vereador Maurílio só está aqui para atrapalhar, inclusive eles têm disponibilizado vários funcionários da máquina pública que, em vez de fazer o serviço deles, que era trabalhar e fazer girar a máquina pública da cidade, eles têm feito um complô contra os dois vereadores para estar falando mal, denegrindo a imagem dos vereadores. Eu fiquei triste porque, na verdade, o que nós estamos sabendo que abriu um posto de saúde, mas hoje fui procurado por algumas pessoas da região de lá e disseram que estrutura quase nenhuma foi montada lá. Que, salvo engano, se as pessoas precisarem de remédio lá em cima, tem que descer no posto aqui de baixo. Que lá não tem a pessoa responsável pela farmácia. Que lá em cima não tem médico. Só tem o coitado do cubano, que todo mundo dá pau na Dilma, mas se não fosse a Dilma, não tinha dois médicos já tenzinho. Porque, na verdade, o coitado está trabalhando lá, que nós tínhamos até que ver, viu, senhor presidente, se esses médicos cubanos que estão aqui em Jataizinho não estão trabalhando de forma semi-escravidão. Nós temos que ver isso. Porque estão falando que na saúde agora, os do casal se tornaram uma espécie de tapa-buraco. Ah, não tem médico em tal lugar? Vai os cubanos que eles têm que ir. Ah, então está assim o negócio. E lá no posto do Pombal, é eles que estão lá, dando 10 consultas cada um por dia, né? Numa população de mais de 5 mil pessoas lá hoje, que tem mais pessoas lá do que no centro hoje, porque todo mundo que está escutando o vereador falar, que tiver consciência do que eu estou falando, sabe que hoje tem mais pessoas lá nos conjuntos, depois da ponte da Vila, depois da ponte do Pombal, do que aqui no centro. E nós temos um posto aqui, aparentemente, que dizem que está totalmente equipado aqui no centro, e um posto com uma maquiagem que fizeram para abrir. Correram com móveis lá usados para abrir o
posto de saúde, não tem médico, dentista eu não falo mais, porque na verdade me cansou isso, não tem dentista no posto, sabe? Então, o que nós estamos sabendo é sabendo que tem uma enfermeira-chefe e os demais funcionários, que infelizmente esses são os coitados que vão lá para trabalhar e são as pessoas que vão ter que aguentar, muitas vezes, a população reclamar, porque eles são aquelas pessoas que vivem no fogo cruzado. E a nossa saúde continua a mesma. Com posto a mais, mas sem funcionários. E eu quero dizer isso para a população, por quê? Porque, na verdade, se não corre aqui, falando que o vereador atrapalhou para aprovar o projeto da creche lá no Milton Fertz Pessoa, que, na verdade, eu falei aqui na tribuna. Eu falei que eu achava que nesse mandato não saía essa creche. Mas que se sair, vai ser igual esse posto de saúde. Vai ser uma obra mentirosa para a população, uma obra que ele vai lá ter e não vai ter pessoal para colocar no creche. Porque como que ele vai colocar no mínimo 32 funcionários hoje? Se ele não está dentro do percentual que ele pode gastar com o funcionalismo público hoje, que é até 54%, 51,8%. Mas, isso que o vereador Alex está falando, é a voz cansada que eu tenho falado para a população, que é uma voz que, na verdade, tem prazo para parar. Né? Tem prazo para parar, porque nós estamos cansados de mostrar isso para a população, mas infelizmente não vai mudar. Porque o prefeito, na verdade, a preocupação dele hoje não é com o município. A preocupação dele hoje é tentar montar um grupo e começar a trazer de volta para o lado dele as pessoas que ele perdeu. Ele está tentando pegar alguns grupos políticos agora e de uma forma demasiada, ele tenta trazer para perto dele, fazendo um favor para um, fazendo um favor para outro. E, infelizmente, isso roda muito na cidade pequena igual a Jataizinho. Então, nós estamos hoje fazendo parte de uma cidade que quase nada tem sido feito. Hoje, por exemplo, eu discutia com algumas pessoas. Nós falamos tanto algumas coisas aí, e enquanto isso, nós sentamos em cima de alguns assuntos que parece que é irrelevante. É, parece que é irrelevante, por exemplo, um posto de saúde abrir lá no Pombal, sem remédio para dar para o povo, sendo que o prefeito, nas vésperas da eleição, gastou mais de R$110 mil de remédio sem licitação. E ninguém fala nada disso aqui. E não acho importante, por exemplo, um prefeito que gasta mais de R$108 mil de telefone por ano, sem licitação, ninguém fala nada. Um prefeito que gasta R$60 mil de Marmitex no ano sem licitação, e ninguém fala nada. Aí, como que um prefeito desse vai colocar médico no posto de saúde? Como que o prefeito, só para concluir, senhor presidente, ele vai seguir a instrução que a promotora, chefe do patrimônio público, disse para estar fazendo, que seria um plano laborativo de saúde, criar uma casa de saúde 24 horas? Não tem como. E vou dizer mais, o prefeito de Biporã, vereador Jorge, já está querendo espirrar para o Jataizinho, porque na verdade ele está dizendo que a UPA é um projeto do governo federal, só que quem administra é a prefeitura de Biporã. E me parece que o prefeito de nossa cidade até agora, ele nem um momento sentou com o prefeito de Biporã para ver se tem como a possibilidade que o prefeito está custeando parte das pessoas que estão usando a UPA em Biporã. Como ele fez com a direção do Cristo Rei. Ficou sem de sentar, conversar e não conversou. Então, infelizmente, é isso que acontece. Senhor presidente, eu tenho uma nota de repúdio para ler dos funcionários, mas eu vou pedir para ler logo depois da fala dos vereadores como presidente da Comissão de Ética.
Passo a palavra ao vereador Jorge. Senhor presidente, munícipes que faz presente aqui, boa noite a todos. A população que nos acompanha, eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu boa noite. Em especial, eu queria mandar um grande abraço e agradecer pelo carinho de sempre acompanhar as nossas sessões, o senhor Orides Figueira e a dona Araci, pessoas pioneiras aqui de Jataizinho, que, mesmo depois de tanto e tanto tempo lutando com sua família, em Jataizinho, hoje, com seus mais de 80 anos, ainda se preocupa com a situação do nosso município e acompanha atentamente as transmissões dessa sessão. Então, seu Euripides Figueira, dona Araci, um grande abraço e continue sempre preocupado, procurando entender a nossa política e a maneira como é conduzida as coisas dentro do nosso município. Eu quero, presidente, que seja enviado o ofício. Eu já justifiquei a minha ausência nesse sábado, onde não participei desta grande festa dos 14 anos da Rádio Nova Geração. Mas dentro da minha família existe uma pessoa numa situação muito difícil de saúde e não posso deixar uma pessoa da minha família num momento difícil e participar de um evento festivo. Família que sempre abraça a minha política, a minha luta dentro da vida pública, então justifiquei já ao Rodemir Marques Briola a minha ausência nessa grande festa e dizer que está de parabéns o Briola, a Rádio Nova Geração, o Anderson Oliver, enfim, todas as pessoas que usufruem daquele espaço, a Rádio Nova Geração. Eu sempre tenho dito aqui nas nossas sessões que dentro desses anos é uma das grandes coisas que aconteceu para Jataizinho. E não é fácil você conseguir a construção de uma rádio. Mais difícil do que muita coisa que não é feita aqui em Jataizinho, mas o Briola, com a sua simplicidade, ele lutou, correu atrás, lutou contra diversas situações que aconteceu dentro dessa Rádio Nova Geração, mas ele venceu. A rádio está aí, é uma alegria para toda a população, porque através dessa rádio chega todas as informações dentro de todas as casas das famílias da nossa cidade. Então, parabéns ao Briola e para todas as pessoas que usufruem dessa rádio comunitária. Quero também, eu sei que é uma luta antiga, eu posso até falar de dezenas de vereadores ao longo de todos esses anos cobrando aqui na Câmara, e eu fico feliz em ver que nunca é tarde, e aí o Norte entendeu, ainda acho que não está funcionando, mas quando a pessoa vê, ele já vem parando, mesmo ainda não tanto funcionando ali o redutor de velocidade, mas a pessoa já passa na velocidade que está sendo anunciado lá atrás. Então eu quero agradecer a Econorte por essa benfeitoria ali na BR-369, num lugar muito complicado e que, sem dúvida nenhuma, vai estar ajudando muito as pessoas que passam por ali. E são muitas as pessoas que trafegam atravessando ali para ir nas empresas que tem do lado de lá da BR. Então quero agradecer aqui neste mandato o vereador Gordo, o vereador Gil, o vereador Laércio, o vereador Fábio, os demais vereadores que fizeram essas cobranças, tá, que fizeram requerimentos cobrando essa melhoria. Então eu quero agradecer, lógico, a Econorte ainda tem muita coisa para ser feito dentro desse perímetro que eles exploram dentro de Jataizinho, mas eu fico feliz em ver que, enfim, a coisa aconteceu. Eu acho que durante o decorrer dessa semana vai estar em pleno funcionamento o azar daquele que não cumprir com aquela situação que foi colocada ali. Quero dizer que mais uma semana se passou. E o povo de Jataizinho continua no sofrimento, sem saúde. E o vereador Alex falou que Ibiporã já não aguenta mais. Eu posso dizer com toda a precisão do mundo que o prefeito ele não está preocupado com essa situação. Na cabeça dele é o seguinte: está indo aí para o quarto mês, onde
que o hospital não recebe o dinheiro da prefeitura. E 400 mil reais deixou de sair dos cofres públicos. Tomara que ele, com a capacidade que ele tem em administrar, que ele possa estar usando esses 400 mil de uma outra maneira em benefício da nossa população. Porque é vergonhoso passar aí quase 4 meses, prefeito, vice-prefeita, 9 vereadores, não conseguir desenrolar uma coisa tão simples como essa. Duvido eu se o prefeito municipal, junto com seu secretariado, se tivesse montado um projeto envolvido a Câmara Municipal, dizendo que a partir de hoje vai ser dessa maneira. Porque quem manda mandar é o prefeito municipal, e quem vota as leis são os vereadores. Então, se chegasse na promotora com um projeto, com uma lei, toda ela votada dentro daquilo que a justiça tem pedido, onde a prestação de conta teria que ser apresentada da melhor maneira possível. Hoje, uma cidade que está em segundo lugar com relação a dengue, o estado do Paraná, e nós não temos saúde na nossa cidade. Então, eu fico triste em ver esta situação que a nossa cidade tem atravessado. E o que me deixa mais indignado é algumas pessoas que estão dentro da prefeitura, que teria que ter a capacidade, já que ocupou o cargo, que é o nosso secretário de governo, o ex-vereador Érico Bruno, que teria que desenvolver algum projeto para a nossa cidade, junto com o seu pai, está preocupado com a Câmara de Vereador. Achando que a Câmara Municipal vai ser a salvação do pai dele. E a salvação do pai dele é o próprio pai dele. E hoje ele, como filho, dentro da prefeitura, ele tem que ajudar a salvar o pai dele. Foi para isso que ele foi colocado no cargo. Não para ficar aí tentando prejudicar um e outro. A Câmara aqui tem 9 vereadores e aqui os 9 vereadores, ele tem que se resolver. E não tem como o prefeito reclamar, dizer que é a Câmara que está contra ele. Ele tem 5 vereadores aqui declarados que está aqui para apoiar, está aqui para proteger o mandato dele. Então, prefeito municipal, se de repente, eu faço um desafio para o senhor, se o vereador Jorge, com as duras críticas que tem feito aqui toda segunda-feira, e por onde eu passo, eu tenho falado para a população a verdade. Se o senhor assumiu um compromisso de fazer as coisas que o senhor não fez até o presente momento, eu fico aqui 3, 4 meses sem usar esse microfone. Porque não pode um vereador parar as coisas de uma cidade. Então, todas as cobranças que eu tenho feito aqui, e eu quero agradecer um cidadão, o Milton, lá da Vila Pavão, ele começou a tirar foto ali da Vila Pavão e começou a postar no tal do Facebook. É claro que o prefeito, o Facebook, ele vai ver aí. Ele fica o dia inteiro ali monitorando, olhando, e logo, quando o Milton começou a postar o PESC Pague do prefeito Hélio Duque, o PESC não pague, já começou, a prefeitura foi lá. Nós pegamos também, tiramos foto ali da rua Pedro Pavão, no Jardim Paraíso. Uma vergonha. Mais de ano naquela situação, eu não entendo como que uma prefeitura munida de diversos secretários, de prefeito, e daí algumas pessoas falam, mas tem uns vereadores.
ajudando o prefeito. Se ele não está vendo essas coisas que estão acontecendo em Jataizinho, eu estou trazendo aqui para a Câmara. No dia seguinte, ele teria que pegar algumas pessoas e ver se realmente o vereador está conversando fiado ou é verdade aquilo que o vereador está fazendo. Falando, se for verdade, nós temos que executar esse serviço. Então eu acho que vocês estão partindo para um caminho totalmente errado. Quem resolve as coisas de uma cidade é o prefeito. O dinheiro está na conta da prefeitura. Quem assina todos os pagamentos é o prefeito. Quem determina o que fazer numa cidade é um prefeito. E para encerrar, as pessoas que de repente me criticam através da rede social, ou de repente na porta de um bar, na beira de um campo. Gente, nós temos que analisar uma administração não com o coração, porque eu tenho um parente na prefeitura. Você tem que analisar a prefeitura, a administração, com a razão. Você tem que se colocar do outro lado. Não adianta tá bom pro teu parente, mas para as outras 13 mil pessoas de Jataizinho, a coisa vai de mal a pior. Então, prefeito Hélio Pinto, ainda falta praticamente 1 ano e 9 meses. Politicamente, o senhor é um cara muito dado em Jataizinho, que não tem condição de se eleger nem para vereador desse município, mas o senhor poderia salvar a honra do grupo que te elegeu, tentando fazer as coisas que o senhor até o presente momento ficou só na promessa, só na mentira, enganando as pessoas e dizendo que tudo isso que não tem dado certo na sua administração é culpa dos vereadores. Se é culpa dos vereadores, é culpa dos vereadores que ajudam ele. Porque não tem lógica uma Câmara com a sua maioria e a prefeitura, o prefeito reclamar que não tem como ele administrar porque a Câmara é totalmente contra ele. Mentira! Então, tenta salvar a honra desse grupo que te ajudou, esse grupo que o senhor abandonou. Já no início da sua administração, o senhor soltou o pé um monte de pessoa que te ajudou, que foi importante, que arrecadou recursos para a sua campanha, e tentar tirar a cidade dessa lama que ela se encontra. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Estaremos discutindo alguns requerimentos aqui na ordem do dia, e também vai ter explicação pessoal, onde nós possamos aqui também complementar alguma situação que nós não conseguimos colocar pelo tempo. Muito obrigado.
Não. Você vai falar, não?
Devolver a palavra para o vereador Alex Gomes de Faria para estar lendo a nota de repúdio dos funcionários da Câmara, onde, no meu entender, foram humilhados durante essa semana que passou aí.
Alô? Alô? Eu, como presidente da Comissão de Ética e Decoro dessa casa, fui procurado pelos funcionários da Câmara, funcionários de carreira, concursado, onde me entregaram uma carta de repúdio no nome dos 3 funcionários concursados. O senhor Carlos Massanori Morimoto, contador, que está ali no fundo, para quem não conhece. O doutor Leonardo Melo de Matos, advogado, que não está presente aqui hoje. E o Tarcísio Rodrigues da Silva, que está lá dentro, que é o agente legislativo. Antes, eu queria mostrar para a população o que é a força da democracia de Jataizinho. A democracia de Jataizinho hoje se resume nesse cadeado estourado, onde a força da justiça não valeu. O que valeu foi o ânimo de estragar, danificar e prosperar dentro de um órgão público sem os limites da lei. está aqui um dos cadeados que foram quebrados por algumas pessoas que fazem parte do poder legislativo dessa Câmara Municipal. Nota de repúdio. Por meio do presente instrumento, nós, funcionários públicos de carreira da Câmara Municipal de Itaizinho, queremos manifestar nossa indignação e repúdio aos eventos ocorridos desde o último dia 5 de abril, na segunda-feira passada, desde o dia 5 de abril, desculpem. Na segunda-feira passada, dia 6 de abril de 2015, às 8 horas da manhã, fomos impedidos de usar o estacionamento da Câmara Municipal pelos vereadores Naércio Quitério e Hamilton Muralha, que nos obrigaram a deixar nosso carro na rua. Após isso, fomos impedidos de acessar a Câmara Municipal e iniciar o nosso serviço pelo senhor Luiz Carlos Pinto Brandão e o vereador Anitta Mirari, aos gritos de, abre aspas, aqui em Jataizinho a lei funciona desse jeito, fecho aspas. Nós, funcionários de carreira da Câmara Municipal de Jataizinho, tivemos que ficar sob vigia na frente do prédio da Câmara para o escarnário e execução pública. Após meados das 9 horas, fomos autorizados a nos sentar no corredor entre dois prédios da Câmara Municipal e ficamos impedidos de acessar a sede administrativa. Também pelo senhor Luiz Carlos Pinto Brandão, como se não bastasse tamanha humilhação, o senhor Luiz Carlos Pinto Brandão deixou um segurança particular na Câmara Municipal para se certificar que nós, funcionários, não pudéssemos adentrar em nossas salas. Por volta das 10 horas da manhã, funcionários da Prefeitura desceram nos computadores do Poder Executivo e instalaram os mesmos na Câmara Municipal. Computadores que até agora permanecem na Câmara Municipal sem constar qualquer ato ilegal de desafetação ou de doação dos computadores. Durante o restante da manhã, fomos autorizados apenas a acessar a cozinha e a recepção da Câmara Municipal. Como é do conhecimento dos frequentadores da Câmara Municipal, nós funcionários estávamos criando e cuidando de uma gata de rua e sua ninhada que escolheram a Câmara Municipal como seu lar. Na segunda-feira, quando chegamos para trabalhar, verificamos que os gatos foram deixados na rua com ração molhada pela água da chuva e notamos que um dos filhotes havia sumido. Somente fomos autorizados a trabalhar e acessar nossas salas no período da tarde. Ainda no dia 6 de abril, às 17 horas, fomos novamente expulsos da Câmara Municipal por ordem do senhor Luiz Carlos Pinto Brandão, que determinou que nos retirássemos e voltássemos apenas à hora da sessão ordinária, como é do conhecimento público. Nós, funcionários, sempre permanecemos nas dependências da Câmara até o horário da sessão ordinária, sendo assim feito desde que tomamos posse em nossos cargos. Diante de todos esses fatos, nós, funcionários da Câmara Municipal, manifestamos publicamente nosso repúdio e indignação aos vereadores aqui citados e ao senhor Luiz Carlos Pinto Brandão pelas arbitrariedade e abuso de poder. As autoridades policiais e o Ministério Público já foram devidamente comunicados de todos os fatos ocorridos. Aproveitamos o ensejo para manifestar nosso agradecimento ao vereador Fábio Colona pelo apoio prestado no período da manhã durante o momento em que fomos impedidos de acessar a sede administrativa da Câmara Municipal. E por ter permitido que nós, funcionários, utilizássemos o fundo da Câmara para que pudéssemos tomar água e usar o banheiro. Bem como agradecer ainda aos vereadores Adilson Gonçalves, Alex Faria, Jorge Pereira de Santos e Maurílio Martiello pelo apoio prestado durante o deslinde dos fatos. Todos os fatos aqui narrados e ocorridos encontram-se devidamente filmados pelas câmeras de segurança da Câmara Municipal e é o que temos para dizer na oportunidade. Jataizinho, 13 de abril de 2015. Carlos Massanori Morimoto, contador. Dr. Leonardo Melo Matos, advogado. deputado Tarcísio Rodrigues Silva, agente legislativo. Então, senhores que estão presentes e a toda a população, eu me envergonho dos atos cometidos por essas pessoas e repito a aspa aberta pelos aqueles que por cinco dias humilharam e desprezaram os funcionários públicos. Se eles desprezaram e humilharam três funcionários de carreira, vocês imaginem bem o que eles podem fazer com a população de Jataizinho. Olha a palavra deles. Aqui em Jataizinho, a lei funciona desse jeito. Eu fico indignado e eu também me sinto repudiado por tais atos dessas pessoas.
Bom, explicar para a população aí a ausência do vereador Maurílio Martiello. Aí, na ausência dele, eu como vice-presidente, eu que assumo essa cadeira aqui. E eu acho que vocês prestaram atenção na nota de repúdio dos funcionários. Eu achei, a gente acha um absurdo. Inclusive, eu como vereador também, na segunda-feira, quando eu cheguei para a sessão aqui, tinha um carro, um Corolla parado na frente do portal aí, ninguém entrava e ninguém saía. Então, gente, eu gostaria de explanar para esse povo aí que a Câmara Municipal, na verdade, é um órgão para os vereadores e para vocês, munícipes. Aqui não precisa de segurança, não precisa de polícia, a casa é de vocês. Então a gente fica, muitas vezes, assim, desanimado de ouvir, de presenciar certo tipo de coisa. Eu, na verdade, não estava na cidade, estava trabalhando, fiquei sabendo por telefone, aí vim aqui na Câmara para ver as imagens depois de uma semana, porque até então, praticamente, nós estávamos impedidos de entrar na casa. A gente não consegue entender, muitas vezes. E eu falo uma coisa para vocês, gente. Se nós perdermos essa Câmara aqui, acabou. Porque aonde que vocês vão correr depois? Vocês não têm para onde mais. Vocês não têm aonde vocês reclamar mais. Porque dentro, aqui dentro, vocês não vão poder entrar. Vai ter um segurança na porta aí para não deixar ninguém entrar. Então eu não sei aonde vocês vão correr mais para pedir socorro. Para falar que o posto está faltando médico, para falar que no posto está faltando medicamentos, para falar que nós estamos faltando, que está faltando segurança no município, para falar que a cidade está puro buraco, para falar que tem, que está a segunda cidade hoje com a epidemia de dengue. Então vocês não vão ter para onde ir mais. Assim que a oposição entregar essas cadeiras aqui, vocês não têm para onde correr mais. Na prefeitura, infelizmente, dizem que se chegar, vocês vão ser atendidos. Eu duvido. Até teve uma equipe aí que tentou ir lá falar com o prefeito e acabou sendo expulso, escorraçado da prefeitura. Agora vocês imaginam, vocês não têm para onde mais. A partir do momento que a oposição entregar essas cadeiras aqui, acabou. Tô falando para vocês, como vereador, eu não consegui entrar na casa segunda-feira. O estacionamento, na verdade, deixar claro para os ignorantes aí que esse estacionamento é nosso. É para todos os vereadores usar o estacionamento, é para os funcionários tá usando, colocando seus carros ali. E deixar claro para eles que a única coisa que tem aqui de concreto, de verdade, são os funcionários. Que são funcionários de carreira, eles não têm o que fazer com eles, vão ter que engolir eles aqui dentro. Vereador, é mais 2 anos, 1 ano e pouquinho, acabou o mandato. E os funcionários? Nós vamos deixar tudo sentado aqui fora, passando 2, 3, 10 anos sentado aqui fora sem fazer nada? Então, gente, põe a mão na consciência, veja bem o que vocês estão fazendo, que eu acho que vocês estão errados. Isso aí a gente fala assim, de coração partido. Porque, na verdade, pessoal, vocês não vão ter para onde mais. A partir do momento que a oposição entregar essa cadeira aqui, acabou. Vocês não têm para onde correr mais. Vocês não têm para quem reclamar mais. Porque, infelizmente, pelo que vocês viram, essa semana que passou aí, a Câmara vai estar com segurança na porta. Esse portão vai estar fechado para os funcionários. Se quiser almoçar, vai almoçar lá fora. Aqui dentro eles não querem nem que o pessoal almoce. Gente, só que eu gostaria de deixar bem claro para eles que são seres humanos. Até no gato eu entendo. Até no gato dá quase para entender o gato. Mas o ser humano não. Eu acho que a gente não está aqui para humilhar ninguém, gente. Nós estamos aqui para servir a população, não para humilhar ninguém. Eu acho que ninguém merece passar pela humilhação que os funcionários da casa passaram essa semana aí. E pelo que a gente está vendo, infelizmente, nós vamos ter que entregar essa cadeira. A partir do momento que entregou, infelizmente acabou. Vocês não têm para onde mais, não tem para quem reclamar mais. Infelizmente. Vou passar aí para os requerimentos. E ver o que Deus prepara até no final desse mandato aí. Só lembrando que a única coisa de verdade que tem nessa casa são os funcionários. O resto é tudo passageiro. O resto vai ter que sair na rua e pedir voto se quiser continuar aqui dentro. A única coisa que eu gostaria de deixar claro para todos, de concreto, são só os funcionários. O resto aqui é passageiro. O resto aqui é passageiro. O resto é mandato. E vai ter que pedir voto. E para pedir voto, vai estar meio estranho para pedir voto nessa próxima eleição aí. Requerimento número 019, de autoria do senhor vereador Jorge dos Santos Pereira, requerendo o envio de um ofício ao Executivo Municipal solicitando informações quanto ao atendimento à saúde à população de Jataizinho. Coloco em votação. Coloco em discussão.
Eu quero estar discutindo o requerimento, pedir o apoio dos vereadores e dizer... Eu já até tinha dito aqui da situação de mais uma semana sem saúde. E eu já disse aqui por diversas vezes que até o presente momento, quando você não tem o plano A, você tem que ter o plano B. E se não tiver o B, tem que ter o C, e assim sucessivamente tem que ser seguido. E até o presente momento, o prefeito municipal, nós temos um posto de saúde que tem uma estrutura, ele poderia ter criado uma estrutura para que o povo pudesse ser atendido ali das 7 horas da noite até 7 horas da manhã. Isso, gente, qualquer pessoa que respeite uma cidade, que respeite o seu povo, ele tem que fazer. Ou tem que saber fazer. Ou tem que ter alguém no governo que saiba fazer. Não foi criado nenhuma situação. Lá em Biporã, atende só se chegar numa situação crítica para ser atendido. Então, não foi criado nada. Em 3 meses, ele teria ter criado um espaço dentro do posto de saúde, ter contratado um médico, ter que montar uma equipe para dar esse atendimento para o povo. Porque os 108 mil que ele gastava, ele não está gastando mais. Então isso é uma coisa clara. Que os vereadores que são nominados por ele, que hoje é a solução da cidade, tem que ter a obrigação de chegar e falar isso para ele. Cadê o dinheiro que você economizou durante esses 4 meses, prefeito? Não dá para andar na rua mais. O povo está descendo o cacete. E ele não está preocupado nem um pouquinho com o nome de ninguém. A coisa, mesmo andando bem, nos últimos 8 anos... ganhou 2 na eleição de 2008 e na eleição de 2012 entrou 3. Então, 7 ficou no meio do caminho em 2008, de um governo que foi um governo
que atendeu bem a população. 2012, quando teve eleição, a coisa não era ruim, elegeu 3. Na desgraça que está hoje essa administração, vai ser difícil alguém voltar aqui para essa Câmara. E se eu estiver cometendo aqui algum erro, eu quero que alguém da sociedade me pare na rua, onde que eu estiver, e fale: Jorginho, você está errado, porque a coisa está boa. Então, gente, a saúde, que é a coisa mais importante de um cidadão, ela foi paralisada por uma administração incompetente, que não tem um hospital, mas não criou nenhuma situação de uma outra alternativa. Então, eu fiz o requerimento, independente de passar ou não, para que eu possa estar discutindo com a população, e isso aqui, para os ignorantes que tentam culpar os vereadores, isso aqui é coisa do prefeito. Isso aqui está dentro da lei orgânica, que a obrigação de dar saúde para o povo é do prefeito. Não é de dono de hospital, não é de uma sociedade de hospital. Não. É obrigação exclusiva do prefeito municipal. Ele que foi candidato, que ganhou a eleição, que assumiu essa responsabilidade para oferecer isso para o povo. E foi isso que ele ofereceu durante as campanhas, porque eu participei da campanha junto com ele. Então, pelo amor de Deus, prefeito municipal, tenta, o mais brevemente possível, tentar resolver essa situação que está acabando com a população de Jataizinho. A pessoa tem um filho, um parente, sai desesperado, sem ter a certeza que vai ter um atendimento aonde eles vão bater na porta. Eu acho que 13 mil habitantes, ele não pode ficar refém de um cidadão que não tem essa capacidade. E teve lá em Brasília, essa semana, postou foto, que esteve conversando com o ministro da Saúde, com a presença do secretário de Saúde do Estado do Paraná. Quem sabe resolveu a nossa situação? Tomara.
É discussão. Não havendo, com a palavra, o vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, eu serei favorável ao requerimento, mas queria dizer ao vereador Jorge que nós também fomos culpados de eleger, né, esse prefeito aí de Babilônia, aí, porque agora já não estão chamando ele mais do Nelly Duque, né? Nelly Duque, agora estão chamando ele de Nelly Babilônia, né? Não sei porquê, acho que é por causa da novela que começou aí. Nós pegamos tanto isso na campanha eleitoral, onde o prefeito foi o campeão de promessas, que eu nunca vi um candidato que prometeu tanto, que investiu na saúde, na educação, no bem-estar da população, e que prometeu cargo para todo mundo também, né? Ele sempre dizia, com uma das suas cartas eleitorais, que na época era dentista, que já está vizinho, que inclusive colocou ela em cima do palanque várias vezes para pedir voto para ele, que tinha lugar que ele não conseguia entrar, que ninguém conhecia ele. Aí ele usava a dentista que era querida na Vila Federico, Vila Pavão, muita outra pessoa, Guido Zanetti, enfim, toda a cidade. E ele tem um defeito, né, que quando você mais ajuda ele, com mais força ele te mete o pé no lá, né? Porque, e vai acontecer assim com mais gente, viu? É porque é assim que funciona. E ele falava nesse posto 24 horas, e vários comícios falou, a população está aqui, sabe, que ele prometia que ia ter atendimento 24 horas, que já era uma briga até dos ex-vereadores aqui, que eu lembro do vereador Diego Fulano, estava tanto por isso aqui, o vereador Márcio estava por isso aqui, ele estava por isso aqui também, na rejeição passada, todos os vereadores estavam. Né? E se for perguntar para os 9 vereadores hoje, os 9 vereadores é favorável. Mas o problema, vereador Jorge, é o tal do sistema corrompido, do sistema ineficiente.
Porque quando a promotoria pública, nas suas recomendações, uma das 5 recomendações que ela mandou, falou para o Conselho Municipal de Saúde criar um plano elaborativo, o Conselho de Segurança, o Departamento de Saúde, o Conselho de Saúde, o Departamento de Saúde, até agora estão procurando saber o que é o plano elaborativo, que eles não descobriram o que é. Então aí fica difícil, senhores vereadores, porque se vocês analisarem comigo hoje, a população sabe do que o vereador Alex está falando, hoje nós temos 3 postos de saúde abertos, como que é aberto semana passada. De vez umas, mas está aberto, né? O lá do Pombal, o da Vila Frederico e o do centro. Uma das recomendações da promotoria é que abrisse uma casa de saúde nos postos 24 horas. Agora, peraí, o prefeito não é aquele um que fala que ele gosta de cumprir o que a promotoria manda? Que ele saiu em todos quanto TV aí falando que tinha parado de passar o dinheiro para o hospital porque o vereador Alex, o vereador Maurinho, tinha denunciado e não podia mais passar. Que a promotoria tinha falado que não podia passar. Então, já que a promotoria falou para ele instalar uma casa 24 horas num dos postos, por que que nessa grandiosa obra que ele inaugurou semana passada lá no Pombal, por que que ele não levou a estrutura do posto de saúde do centro para os dois postos onde tem a maior população hoje que precisa? Porque a população que precisa mais de posto de saúde médico hoje não está aqui no centro. Por que falar que tem um posto bonito ali no centro, com um monte de funcionário ali, com estrutura, se a população tem que sair lá do Pombal, se a população tem que sair lá da vila para vir aqui no centro pegar remédio? Que adianta consultar lá na vila e pegar remédio no centro? Que adianta consultar lá no Pombal e vir pegar remédio no centro? Será que não estava na hora do prefeito ele ter um poder de decisão e parar de escutar o que os outros falam, que não tem entendimento, ele consultar e falar assim, ó, o que o vereador Alex falou fez sentido. Eu tinha que levar a estrutura que está aqui no centro hoje para os conjuntos. E reformar aqui o posto do centro. Fazer o posto aqui 24 horas, que é a questão mais emergencial. A questão de logística, de um médico ter que chegar no posto rápido. É mais fácil chegar aqui no centro. Mas, infelizmente, é uma administração sem visão. É uma administração que está andando para trás. Se fosse outra pessoa, se fosse o Zé Ninguém, o João Ninguém, que falasse isso para ele, que falasse que ia dar uns votos para ele, ele ia falar, ó, é verdade, vereador Jorge. É, eu acho que é verdade o que o vereador Alex falou, o Zé falou. Mas como o vereador Alex está falando isso, né, ele não tem poder de decisão, porque como que ele vai fazer amanhã? Como que ele vai pegar amanhã e atender a população? Como que ele vai pegar e montar uma estrutura forte no posto de saúde do Pombal e da Vila Frederico e deixar uma estrutura menor aqui no centro? Ele não tem coragem, não tem capacidade para isso. E é isso que a população precisa hoje. Precisa de remanejamento. A gente não remaneja os funcionários? A gente não remaneja os vereadores quando não estão bom? Tem eleição e perde e outros ganham? Assim é a vida pública. Está na hora ele começar a fazer uma administração de impacto, uma administração que ele mostre para o que veio, porque até agora vai ficar do mesmo jeito. Mas, infelizmente, é mais um requerimento aqui que gera discussão e com certeza a resposta vai vir daquele jeito padrão que já está salvo nos computadores da prefeitura lá, que é uma resposta padrão, que nós vamos rever a situação e logo que possível poderemos estar analisando o pedido do vereador Jorge de Santos Pereira.
Em discussão. Não tendo um vereador para discutir, eu gostaria de comentar o requerimento. Se eu pudesse votar, vereador Jorge, eu votaria 20 vezes nesse requerimento. E colocaria na mão de Deus para que funcionasse. Que não só respondesse o requerimento, mas fizesse o que o senhor está pedindo. Gostaria só de deixar um comentarinho aqui no ar, aqui, pessoal. O posto bonito da Vila Frederico, o posto bonito lá no Pombal, posto bonito no Morro, não vão fazer. Só que não se esqueçam, de jeito nenhum, político nenhum, que são os bairros que elegem. A maioria... E prefeito também. A maioria dos votos estão nos bairros. E vou fazer um desafio de novo. Quero ver quem vai ser o primeiro de pôr o pé na rua e falar: eu sou candidato. Dos vereadores que estão aqui hoje e do atual prefeito. Tentar uma reeleição, eu acho quase impossível. Mas, deixa um desafio aí. E se pudesse votar, vereador, eu votaria 20 vezes no seu requerimento aí. Não havendo discussão, coloque em votação. Os vereadores contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 6-0, acusando a ausência do vereador Maurílio e do vereador Polaco Serraleiro. Requerimento 020-2015, de autoria do senhor vereador Jorge Santos Pereira. Requerendo o envio ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto à recuperação da malha asfáltica de bairros da cidade. Em discussão.
Eu queria ser bem breve nesse requerimento e dizer que, como semana passada, já estava elaborado esse requerimento e daí, devido às situações que aconteceu, a pauta foi esvaziada porque não teve nada. E essa cobrança era para ser segunda-feira. Como eu disse, na Vila Pavão, semana passada, passou por lá o pessoal da prefeitura, faltou um pouco de material, mas eu acho que hoje, ou durante essa semana, vai ser concluído ali um serviço, no Morro da Formiga também, passaram por lá. Só que antes de passar, o pessoal sofre muito. Gente, é obrigação do município dar o mínimo para esse povo. Olha o sofrimento ali das pessoas que habitam ali a Vila Pavão. É muito sofrimento. Ali todo mundo se depara com todas as adversidades que existem aonde um cidadão mora. E todo esburacado da Vila Pavão, tá? A pessoa achava que era impossível passar um asfalto, passou e esse não consegue tapar o buraco. Então, tem que zelar desse pessoal. É onde, ano que vem, quem for candidato vai ter que passar por ali. Mas não tem como você fazer campanha sem andar pela cidade. E nós temos ali o Jardim Paraíso, a rua Pedro Pavão, que vai inaugurar brevemente ali o CLAS. Uma obra bonita que o governo deu, que o próprio governo licitou, a empresa veio, a obra rápida. Coisa que a prefeitura não pôs a mão e funcionou. Gente, eu não tenho, não posso nem imaginar que o prefeito vai ter a cara de pau de inaugurar aquilo ali com a situação daquela rua. Ali não tem como nada passar por ali. Ontem, quando eu fui tirar foto e dei uma saída na água, não foi uma curva premeditada, estava descendo um senhor a cavalo. Ele conseguiu passar. Deu um jeito, fez umas gambiarra e conseguiu descer. Então, prefeito, não é possível que o senhor e a sua equipe, durante esse ano, não viram isso ali. Não é vergonhoso. Uma administração vê, é um escândalo aquilo ali. Ali, se um cidadão, um mototaxista de Londrina, chegar, errar ali, tá ferrado. Tá ferrado porque vai cair aqui no teu hospital para atender. Esse está enrolado. Então, gente, vamos ter um pouco de vergonha na cara, não só o prefeito, mas todo mundo, e arrumar isso aí. Isso é uma vergonha. E esse é o papel do vereador. Trazer isso aqui, mexer com o brilho da cara desse pessoal, eu não sei se tem, para ver se resolve essa situação. Esse é o trabalho do vereador. E durante esses 10 anos de mandato, independentemente de estar do lado ou não, eu sempre fiz essas cobranças, porque esse é o verdadeiro papel, nossa obrigação de pedir para fazer e eles executarem, porque é uma necessidade. Aquilo ali é um perigo para as pessoas que têm que usar essa rua. Então, tomara, já que vai inaugurar brevemente o CLAS,
que seja feito a recuperação dessa rua.
Em discussão. Com a palavra o vereador Alex Faria.
Eu também quero manifestar meu voto favorável ao requerimento do vereador Jorge e dizer que realmente nós temos visto aí uma operação esses dias atrás aí de reformulação, recuperação de algumas áreas da nossa cidade aí na malha asfáltica aí, bem longe do que precisa, né? Porque em alguns lugares eu percebo assim que o remendo é igual quando a gente bota um remendo novo numa camisa velha, né? Aí o remendo fica novo e a camisa começa a rasgar para os lados, né? Assim tá alguns remendos da cidade, né? Eles botam aquele remendo, coisa mais linda do mundo, no asfalto, aí começa a quebrar tudo em volta. A população sabe do que eu estou falando, né? E ali perto do caso, realmente, está um lugar crítico que daqui uns dias vai precisar ali na inauguração. Mais uma obra do governo federal, mais uma obra que vem salvar um pouquinho da decepção de ter votado nessa administração, porque é mais um projeto do governo federal que não passou pela prefeitura e por isso saiu uma obra tão rápida e tão bonita. Né? Porque quando não passa pela administração, parece que o negócio vai rápido, né? E eu quero saber se no dia da inauguração o prefeito vai agradecer ao governo federal da Dilma, né? Que ajudou tanto esse município, né? Porque se não fosse ela, eu acho que, eu não sei não se o prefeito não tinha até renunciado pelos programas sociais aí e pelos investimentos do governo federal que veio, né? Esse da creche que está até vir, né? Porque na verdade, nesses 2 anos e 4 meses, o prefeito não conseguiu aumentar nada de arrecadação do município. A única coisa que ele conseguiu aumentar foi a proliferação da dengue, né? Mas eu quero dizer para o vereador que eu sou favorável a esse requerimento.
Em discussão. Então eu também gostaria de comentar o requerimento. Vereador Jorge, eu acho que, como o senhor comentou aí que seria obrigação, eu acho que não é obrigação, é dever. É dever de casa cuidar da malha asfáltica aí de Otaizinho. É o mínimo. É a mesma coisa se você aprendeu o ABCD. Seria o mínimo. Ali, se ele tentar inaugurar aquele CRAS ali, não tem como receber ninguém. Na verdade, no CRAS não tem como receber ninguém. Ninguém. Não entra. Não tem como entrar nesse CRAS. Então, também quero ver se pudesse votar, votaria 20 vezes no requerimento, vereador Jorge. Em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os vereadores contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 6-0. Requerimento 021 de autoria do senhor vereador Jorge Santos Pereira, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal solicitando informações quanto à realização de gincanas e campeonatos de futebol. Em discussão.
Eu quero discutir e dizer que eu estou falando aqui daquela praça que foi feita ali no Antônio José Vieira, onde divide ali, junto com o Otaviano, uma das obras mais importantes que Jataizinho recebeu ali. Todo mundo sabe que era o matagal, onde as pessoas jogavam ali cachorro, gato, lixo. E ontem, vereador Gordo, uma pessoa, e o povo é simples, e o pessoal ainda dá valor nas pessoas que faz algo pelo município. Uma pessoa me perguntou se não tinha jeito do senhor voltar lá para o barracão. Porque essas pessoas que tentaram denegrir sua imagem já no início do mandato, que fizeram de tudo para destruir o senhor dentro do barracão, mas o povo de fora reconhece. Porque ali foi feita uma obra que enobreceu ali aquela região, que valorizou as casas de todos os habitantes ali daquela região. Ali tem uma quadra de areia, tem uma quadra de futsal, ali tem um mega de um espaço
que dá para desenvolver tanta coisa com aquelas crianças ali daquela região, mas o espaço está perdido. Então ontem me fizeram esse questionamento, mas eu disse que jamais o senhor iria abandonar o mandato de vereador, foi 448 votos, e você iria trair a confiança deste povo. Então, eu justifiquei isso, mas para você ver que quando a pessoa faz algo de importante, você vê que as pessoas reconhecem. Então, eu queria dizer que está lá esse espaço, mas infelizmente, esta administração não tem pessoas que possa desenvolver essas coisas. Mas daí eu quero citar um exemplo. Vai lá em Açaí, procura o Departamento de Esporte, de Lazer e Cultura, lá em Açaí, e pega lá uns vídeos, uns DVD que tem lá, para vocês poderem copiar. Nós entramos no mês 4, e se não fosse o vereador Adilson, Jataizinho não tinha tido nenhuma competição. Ele e o ex-vereador Marcinho, que peitaram pedir o patrocínio e conseguiram executar um campeonato. Está acabando o mês 4, gente. E o que vai ser das nossas crianças? Da juventude de Jataizinho? O que custa uma competição para o nosso município? E o povo tem nos cobrado isso aí. Então eu queria uma informação, e não é culpa de quem está cuidando do esporte não, porque hoje, infelizmente, não tem um departamento de esporte, Jataizinho. Então eu quero pedir informação. E de repente, o prefeito e as pessoas que estão ajudando o prefeito vê que eles não entendam como um requerimento, mas como uma ideia. Que lá dá para fazer isso aí. Dá para você fazer lá um evento ali de dois finais de semana que vai fazer uma movimentação grande naquela região. Então peço apoio dos nobres vereadores, porque é uma coisa que tem que mexer com as pessoas que estão ali na prefeitura. Larga a mão de se preocupar com coisa que não é de vocês. Cuida daquilo que é competência de vocês estar fazendo. Então esse é um requerimento muito simples, mas que se fosse atendido, seria de grande valia para aquele povo daquela região.
É a discussão. Com a palavra o vereador Alex Gomes de Faria.
Sou favorável também, senhor vereador, ao requerimento do vereador Jorge, e dizer que se, talvez se o vereador Jorge tivesse incluído aqui nas gincanas aqui, gincana de jogo de baralho, cacheta, talvez o prefeito se interessaria, ele e alguns secretários dele, que eu nunca vi gostar de discutir a situação de Jataizinho em roda de tanguete. Né? E dizer que realmente é importante esse tipo de coisa para o Jataizinho. No começo da gestão, o prefeito fez um coquetel lá na associação para distribuir o calendário esportivo, e nós ficamos todos felizes, né? Porque ia ter um calendário esportivo. Só gastou com o salgadinho e com o coquetel, que era o que ele mais gostava de fazer, né? Que a promotoria mandou ele cortar os coquetel e as comemorações particulares dentro do gabinete dele, né, que ele fazia antigamente. E umas coisas simples de fazer isso aqui, umas coisas que é cobrado dos vereadores, né, porque na verdade é uma praça ali que está parada, né, não tem nada para se fazer. Né, digo mais, não é só a praça lá do Zezé Quirino, não. Se vocês olharem a praça ali do conjunto Família Ney, nunca teve tão abandonado igual está. E a gente fica triste de ver aquilo ali, porque é vizinho do secretário-geral ali, né? E está abandonada aquela praça, numa praça que do prefeito também, e de vereador também, que é presidente da Câmara também ali, a vizinhança. E será que essas autoridades não estão vendo nem o quintal de casa? Como que eu vou ver o Antônio Xavier? É triste, é
é muita decepção de ver que os nossos jovens estão se empregando em caminhos delituosos, caminhos diferentes dos padrões de uma sociedade justa, mas porque nós administradores do poder público e legisladores, nós temos deixado de desejar. As crianças nossas hoje não têm uma atividade para ir fazer na praça. Digo mais, não é só do Antônio José Vieira, não é só do conjunto Família Moura. No começo da gestão, o prefeito foi ali na praça central e contou mentira até para as crianças, falando que ia sair nos próximos meses uma quadra de skate, uma pista de skate. Né? E até hoje, eu duvido que não tem um vereador que não passou por isso. Você passa ali, os adolescentes estão contaminando ali na praça, eles gritam assim pra gente, cadê nossa pista de skate, vereador? Né? E com razão de falar isso. Porque, na verdade, eles entendem que o prefeito, quando ele vai ali e promete, nós temos, ele tem um aval nosso da Câmara. Né? Mas, infelizmente, como todos os vereadores sabem aqui, como a população sabe, nós não temos a caneta na mão e nós estamos à mercê do Babilônia aí, que mais uma vez aí deixa aí o patrimônio público a desejar. É a praça lá do José Quirino, é a praça do Conjunto Família Noi, a Praça Central, o Ginásio Esporte e outras atividades que, inclusive, daqui a pouco eu vou falar de uma surpresa descontente que talvez a população vai ter, a população que gosta de bem-estar, que pode acontecer pelo primeiro ano já está indo, depois de 30 anos, é perigoso esse ano acontecer uma fatalidade cultural na nossa cidade.
Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 6-0. Requerimento 022, de autoria do senhor vereador Jorge Santos Pereira, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal solicitando informações quanto aos computadores que foram trazidos ao prédio da Câmara Municipal de Jataizinho. Em discussão.
Olha, eu queria estar discutindo e dizer que isso é muito sério. A Câmara, ela tem sua estrutura, tá? Tem todo o seu centro de informática em todas as salas. E nesse episódio que aconteceu dia 5, dia 6, eu até queria parabenizar aqui em público, você tem que ser justo, eu queria parabenizar o vereador Adilson e o vereador Gordo, que em momento algum participou dessa situação que aconteceu no domingo e na segunda-feira. E eu não entendo o porquê que, quando eu digo que cada um tem que cuidar do seu negócio, eu vou explicar aqui. Como que pode? E isso hoje foi depositado na Polícia Federal, essa situação. Apareceu dois computadores da prefeitura aqui na sede da Câmara Municipal, onde entrou esses dois computadores, seguido aí do secretário de governo, Érico Bruno. Eu quero ver a explicação, documento, protocolo, baseado em quê que essas pessoas fizeram isso. Então, uma coisa maluca, uma coisa descabida, tá? Não tem explicação. É um absurdo, pessoas que estão na política aí há tanto tempo, que tem outras pessoas mais experientes ainda, comete uma coisa dessa natureza. Gente, tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Agora as pessoas invadem o prédio da Câmara, cometem um monte de coisas absurdas, que as imagens que vão dizer, tal o circuito aqui da Câmara, o monitoramento que existe aqui, pegou todas essas imagens,
E não adianta falar que é montagem do vereador Alex, que é montagem do vereador Bidu, porque se eles tivessem a capacidade de fazer tudo isso aí, gente, tem que colocar uns homens para cuidar da prefeitura. Porque não é possível. Rapaz, os seus homens desses têm que trabalhar lá nos Estados Unidos, no serviço de inteligência da Casa Branca. Gente, a gente tem que ter vergonha na cara de assumir as mudanças que a gente faz. Então, vocês vão estar vendo, hoje me procurou uma televisão, eu não devo nada para ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém. Dou entrevista para qualquer televisão que me procurar. Estou envolvido aí num monte de coisa onde o meu nome está. Se é verdade ou se é mentira, eu quero que seja provado essas coisas. Agora, eu quero saber, baseado em quê? Com ordem de quem? A hora que essas pessoas foram vindas na Polícia Federal, porque foi depositado hoje, doutor, foi? Eu quero ver o que que essas pessoas vão explicar. Porque fazer lambança dentro aqui do município e ter que dar explicação para as pessoas aqui é fácil. Eu quero ver vocês lutar contra as imagens. Então, é um requerimento que eu queria. Porque os computadores, eles vieram da prefeitura. Então tem que ter um porquê e tem que ter uma autorização de uma esfera maior do que a prefeitura. Porque o que a prefeitura tem de interesse aqui dentro da Câmara? Se é um poder diferenciado. Pensa bem se nós pegasse o computador da Câmara e levar na prefeitura. Não tem explicação. Então é isso que eu quero saber com relação a esse requerimento, porque as pessoas vão ter que explicar o do porquê e depois lutar e provar contra as imagens que estão aí.
É uma discussão. Então eu vou comentar o requerimento do vereador também. Vejam aonde vai a inocência. Vamos falar, é inocente. Quem fez o papelão é inocente. Aonde vai a inocência do povo? Espera para chegar segunda-feira, vem bonitinho com o papel da juíza, ó, vereador Maurílio, o senhor não é mais presidente, aqui está a intimação, aqui está o decreto da juíza, o senhor não é mais presidente. E nós vamos fazer uma próxima eleição na quinta-feira para eleger outro vereador na presidência. Acabou. Já estariam sentados aqui, sem problema com a polícia, sem problema com a Polícia Federal, sem nada. É simples. Agora eu quero pegar os carros e meter na frente dos bois. O carro não puxa o boi. Quem puxa o boi, quem puxa o carro é o boi. Não é o carro, não é o carro que puxa o boi. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos usar a cabeça. É simples. Num domingo de Páscoa, vem de cuidar da família deles e vem arrebentar com a câmera. Espera o chão segunda-feira, faz certinho. E outra coisa, vamos colocar o carro na frente aqui, não vai entrar mais ninguém. Eu gostaria de falar para vocês, gente. Mesmo que vocês peguem a casa, se for vocês que vão tomar conta disso aqui, gostaria que deixasse liberar o estacionamento aí. A Câmara é do povo. A Câmara é nossa, na verdade. Vocês só vão tocar se acontecer de vocês pegarem a casa aí. Eu acho até imprudente colocar um carro na porta da frente da Câmara, hoje não pode entrar mais ninguém. Nem o vereador da casa não pode entrar. Eu tive que deixar meu carro lá fora porque tinha um Corolla na frente do portão e não podia entrar. Então é um absurdo. Eu acho que não tem necessidade. Aí me traz o computador lá da casa do chapéu, não sei de onde, e joga o outro, arranca os computadores da Câmara e coloca outro computador ali. Como explicar isso para a Justiça hoje? Como explicar para a Polícia Federal hoje que foi... que sumiram com os computadores, que pegaram os computadores, tiraram da cama e colocaram o deles ali. Da onde saíram esses computadores? Quais as informações tem nesses computadores? E as informações dos computadores da câmara que estavam ali? Quem garante que não foi mexido? Então, gente, vamos pôr a mão na consciência. Coisa é fácil, não é difícil. É só deixar a coisa acontecer naturalmente. Não precisa de briga, não precisa de porrada, não precisa de nada. Não precisa de apavorar, fazer mal do outro. faz a coisa correta, faz dentro da lei. Faz dentro da lei que aconteça, que dá certo. Pronto.
Passa a palavra para o vereador Alex Gomes de Faria.
Eu recebi uma pergunta aqui, então eu só queria explicar.
Antes de ligar.
Só queria explicar para a população que não entendeu por que o vereador Jorge disse que os computadores foram encaminhados para a Polícia Federal. É que, na verdade, esses computadores foram trazidos para cá pelo chefe de governo, pelo secretário de governo da prefeitura. E por que da Polícia Federal? Porque, na verdade, esses dois computadores, eles foram doados ou cedidos pelo governo federal, tá? Então, não são computadores, por exemplo, que foram comprados pela prefeitura. São computadores que têm etiquetamento, eles são patrimoniados pelo governo federal, que eles deveriam ter um destino. E eles foram tirados desse lugar e foram repassados para outro departamento. E quando você pega alguma coisa que é do governo federal, você tem que fazer a desafetação desse equipamento. Ele não pode simplesmente passar entre setores, como é feito dentro da administração pública municipal, onde você passa o equipamento para o SAAR, para a autarquia, para o ginásio esportivo. É totalmente diferente. Quando vem esse equipamento para a prefeitura, entende-se que esse equipamento ele tem que ser usado tão somente pela prefeitura municipal. E esse computador, de alguma forma, apareceram aqui e foram encaminhados para a Polícia Federal para núcleo regional patrimônio público responsável por Jataizinho. Só para responder a resposta de quem não tinha entendido.
Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 6-0. Coloco em discussão o requerimento 023 de 2015, de autoria do senhor vereador Jorge dos Santos Pereira, requerendo o ofício ao Executivo Municipal solicitando informações quanto à estimativa de vagas existentes no cemitério municipal. Em discussão.
Há um mês atrás eu fiz uma indicação e junto com essa indicação, sabendo da dificuldade de que seja elaborado um projeto na prefeitura, junto com a indicação eu já mandei anexado um projeto referente ao aumento ali do cemitério municipal. Sexta-feira, acho que, se eu não me engano, na quinta-feira ou na sexta, acho que quinta, faleceu uma criança em Jataizinho. Ela teria que ser enterrada às 10 horas da manhã da sexta-feira. E no cemitério não tinha vaga. E a família, o público ali desesperado, querendo tirar o corpo da criança, ligaram para ver um parente que tinha um túmulo em Rancho Alegre. Aí, gente, olha a situação que a gente está chegando. Vê se existe uma preocupação. Todo mundo sabe que o cemitério municipal estava nessa situação, que fazer um outro cemitério é impossível em Jataizinho. Em qualquer município hoje, com as leis ambientais que tem, você não consegue. Tem cidade que não tem cemitério. Santa Bárbara não tem e não consegue. Então, só para vocês terem noção, existe ali, do lado do cemitério, um baita de um espaço descendo para a rodoviária, que dá para usar aquele espaço, onde, por 30 ou 40 anos, consegue atender a demanda aqui em Jataizinho, mas eu não entendo porque eu não sei ainda se alguém, se a prefeitura está tomando providências. E já começou. E o pessoal foi na prefeitura, procurou um monte de gente lá e não conseguiram sair com a resposta. Depois mexer para lá para cá. 5 horas da tarde, descobriram que existia uma pessoa que era parente e daí cederam para que pudesse ser enterrado o corpo dessa criança. Então, gente, são tantas as coisas que tem que melhorar em Jataizinho, mas isso já é uma coisa anunciada, que poderia acontecer. O pessoal critica ali o Alcadre, critica, sempre criticou, mas ele, do jeito dele, ele foi dando vida ali para o cemitério para que as pessoas pudessem enterrar de seus entes queridos. Então nós mandamos indicação e já levamos a solução do projeto para facilitar a coisa do prefeito municipal. Porque se fazer um projeto com uma creche de 2, 3 folhas, demorou 1 ano, pensa bem, você ter que arquitetar toda uma estrutura, um projeto tamanho dessa mesa aqui, ia demorar uns 15 anos para conseguir montar esse projeto. Só se ele fosse prefeito em Cuba, na Venezuela, lá tem um mandato lá, vai embora, 30, 40 anos o pessoal no poder, daí ele ia conseguir executar. Então, gente, mais uma vez, vocês têm que parar de palhaçada, de conversa fiada, de ficar aí trancado em gabinete, maquinando que jeito que vai fazer mal pro fulano, pro ciclano. E a maldade está sendo feita para vocês, que vocês estão indo pro buraco. Então, cuida do povo de Jataizinho, mais uma vez eu passo. Isso é coisa séria. É uma dificuldade de todas as cidades e Jataizinho tem um jeito de resolver. É muito simples, mas tem que haver uma boa vontade da pessoa que tem que organizar o nosso município. Isso é calamidade pública. Daqui a pouco, a pessoa vai ter que andar aí 400, 500 quilômetros para tentar achar um lugar para enterrar aí um amigo, uma pessoa da família. Isso é uma vergonha. Olha o nível que nós chegamos. Olha a coisa que nós temos que discutir aqui na Câmara Municipal. Eu fiz a indicação, esse requerimento eu fiz 2 semanas atrás, e na quinta-feira faleceu essa criança, e na sexta-feira já aconteceu aquilo que nós já estávamos esperando. Então, prefeito municipal, secretário de governo, as pessoas que têm a responsabilidade de dar a solução para o nosso município, aquilo que eu falei, Jataizinho precisa urgentemente de umas 10 coisas. Eu vou fazer essa lista aqui dessas 10 coisas que precisa urgentemente. Se o prefeito municipal, mesmo que ele minta para mim, como ele mente para todo mundo, falar que ele vai começar a executar essas obras, eu vou ficar aqui uns 4 meses sem nem usar esse microfone. Eu vou fazer esse papel, vou protocolar na prefeitura e vou nominar as coisas que Jataizinho precisa urgentemente. Eu cumpro com aquilo que eu falo, sempre. E essa câmara aqui é prova das coisas que eu sempre falei, eu nunca deixei de cumprir na condição minha de vereador. Vou fazer esse papel, nominar as coisas e vou fazer esse compromisso com ele. E as coisas que eu vou pedir não é nada de impossível. E vou ficar 4 meses aqui, se ele assumir um compromisso. Se ele me enganar, como eu já disse que ele engana todo mundo, azar meu e azar do povo. Porque as coisas que eu vou colocar no papel são coisas boas que vai trazer benefício para a população. Então esse é um requerimento importante que os vereadores que têm um acesso direto com o prefeito que possa estar aí fazendo essa cobrança lá pessoalmente, mostrando para ele que isso é uma coisa para ontem, porque sexta-feira já tivemos essa decepção, porque as pessoas ligam para a gente. Tem horas que eu acho bom, porque as pessoas confiam no vereador. Sabem que eu sempre lutei pelas pessoas. Mas, por outro lado, fica difícil, porque são coisas que não dependem da vontade da gente. E algumas pessoas acham, ah, é porque os vereadores não ajudam, gente. Está aí, é um caso já constatado, confirmado, da necessidade, mas infelizmente nós não temos esse poder. Nenhum aqui dos nossos vereadores. Então, se alguém questionar, se alguém criticar que a coisa não anda porque os 9 vereadores são culpados, mentira. Vereador cobra, pede, mas quem executa é o executivo municipal. Isso era o que eu tinha para falar desse requerimento no dia de hoje.
Com a palavra o vereador Alex Gomes de Faria.
Mais um requerimento importante do vereador Jorge. A gente fica assim pensativo, né? Porque não tendo vaga para enterrar as pessoas já estão no cemitério, aonde que o prefeito ano que vem vai enterrar a administração dele, né? Porque vai ter que deixar o vizinho em algum lugar enterrado, né? Porque está tão ruim que ele vai ter que enterrar em algum lugar e não vai ter lugar. E, na verdade, olha para a população ver se não tem razão do vereador criticar muitas vezes. Nós temos um cemitério hoje, administrado pelo senhor Eucardo ali, não é mais ele, é a prefeitura que está administrando desde o 1º de abril do ano passado, né? E a prefeitura até hoje não fez um plano emergencial que esse senhor vem falando há muitos e muitos anos. Agora olha se a população consegue visualizar. Um cemitério que não tem vaga para enterrar os futuros defuntos da nossa cidade, os decujos da nossa cidade. E nós temos uma rodoviária enorme, aí eu pergunto para a população, para que serve a rodoviária da nossa cidade? Não, eu quero que a população de Jataizinho me explique, porque eu fico pensando isso diariamente. Porque um dos projetos do senhor Eucardo seria aumentar uma área de 10 metros, não iria prejudicar em nada a rodoviária, iria tirar uma área de 10 ou 15 metros, que é aquele jardim que tem ali, e aumentar o cemitério, né? Mas tudo estava na... quando chega na, dentro da administração pública, quando chega dentro do prédio municipal. É como o vereador Jorge disse, a prefeitura ali se instalou hoje uma espécie de um cartel terrorista, onde eles ficam ali, em duas salas, para ser exato, maquinando como fazer maldade para os vereadores da oposição. Isso relato dos funcionários concursados da prefeitura, que disseram que a semana passada não tinha como trabalhar na prefeitura. De tanto que eu entro e saio de pessoas querendo, vamos prejudicar o vereador Alex, vamos prejudicar o vereador Jorge, o vereador Maurinho, o vereador Campos, e nós temos que acabar com eles, que eles atrapalham essa terra. Então a prefeitura, em vez de fazer projetos, como o vereador disse, de criar uma maneira de aumentar, diminuir a rodoviária, mas isso tem que ter visão administrativa. Porque isso o prefeito tem que ter peito para falar assim, não, nós vamos desapropriar de um pedaço da rodoviária ali, não sei qual o termo jurídico usar, e nós vamos aumentar o cemitério. Tem que ter peito para ele falar, eu estou fazendo isso em prol da comunidade, que a comunidade nasce, cresce, envelhece e morre. Agora, o que vai acontecer com o nosso cemitério? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o hospital. Vai acabar em nada. Daqui uns dias, se não for nós que estivermos aqui, vai ser outros vereadores, vão estar aqui para falar assim, o cemitério foi interditado, não tem mais lugar para enterrar, só quem tem ali o seu já vivo ali, da família, agora as pessoas não têm mais lugar para pôr, e vai acontecer isso. Então, isso é uma coisa anunciada.
Infelizmente isso tem acontecido. Então nós precisamos hoje que a administração pública comece a olhar com carinho, comece a ver que a nossa cidade não é igual à cidade de televisão. Nossa cidade não pode ser tratada como a cidade da novela Babilônia. Tem que ser administrada com seriedade. Tem que ser administrada com poder de decisão. Ô, gente, o cemitério é uma coisa essencial para a vida de todo mundo. Não da vida, mas da morte. Agora, essas são questões que têm que ser direcionadas às pessoas com competência. Então a pergunta que eu faço hoje é essa. Para que um cemitério que não tem lugar hoje, que tem que aumentar, e para que uma rodoviária tão grande, se não tem ônibus, se você for pegar um ônibus hoje para Pará, você tem que ir em Londrina, se você for pegar um ônibus para Curitiba, você tem que ir para Londrina, se você tiver que pegar um circular, muito pouco se pega na rodoviária, já está indo, não precisa de rodoviária hoje. Já está indo hoje, precisa de um cemitério, e não de uma rodoviária que não vale para nada, é uma rodoviária que está morta.
Só para concluir, o vereador Alex citou da metragem, para deixar o povo bem informado. O ônibus, aonde ele entra ali, vereador? O projeto que existe é para ir até naquele canteiro. E a rodoviária, atrás dela, ali está sem uso de nada, é só o ônibus entrar pela rua de baixo, da onde ela está, e sair por aquele lugar onde está sem ser utilizado. Então não vai mudar nada na estrutura da rodoviária, nada. Vamos ter a rodoviária do mesmo jeito, então não é tão complicado. E quero, já que o senhor também comentou, é muito mais fácil você fazer bem do que o mal. Então, gente, para. Parte para o lado do bem, tenta fazer a coisa boa, porque você tentar praticar o mal, existe toda uma estratégia, uma coisa difícil. Então eu, na política, eu esqueço que existe a maldade e penso em fazer só o bem. E tenho tido sucesso na vida pública, mas procurando fazer a coisa boa.
É a discussão. Então vou comentar o requerimento também, que nem o vereador Alex disse que o ser humano ele nasce, envelhece e morre. Eu tenho um pensamento diferente, vereador. A única certeza que nós temos da vida é a morte. E todo mundo tem a sua hora, como o vereador questionou aqui, foi uma criancinha que Deus levou. Né, que Deus a tenha lá junto aos anjos. E a gente, talvez alguns munícipes, mas não tem o que questionar o cemitério. Infelizmente, temos que questionar o cemitério, sim. Se não está cabendo mais ninguém, tem que abrir espaço e deixar um local ali. Se eu não me engano, se não me falha a memória, há um ano e meio, mais ou menos, um ano e alguma coisa, o seu alcalde esteve aqui com esses documentos na mão, pedindo para ver esse projeto para dar essa enlarguecida. Se eu não me engano, não é nem 10 nem 15 metros. Se eu não me engano, dá 12 metros aqui ali, pelo que ele falou. Do muro até naquela divisa. E esse projeto, se eu não me engano também, ele foi deixado na prefeitura, se eu não me engano. Como o pessoal comentou aqui, que agora já não é mais o seu quadro que toma conta do cemitério, que é a prefeitura, então tá fácil, os papéis já estão lá. É pegar o engenheiro, subir lá para cima, ver o que está errado, o que está fora, colocar no projeto, organizar e aumentar o cemitério. É simples. Não é esse bicho de sete cabeças. Só que é aquele ditado, tem que querer. Se não querer, não funciona. Você vai, vou fazer. Se falar, vou fazer, hoje não tem poder maior do que o executivo. O poder é ele. Quem tem que fazer, infelizmente ou felizmente, é ele. Felizmente para os munícipes, né, que ele faça, que ele faça a coisa acontecer, que infelizmente eu acho difícil, mas não vou também questionar, eu acho que ele, depois desse requerimento, depois dessa reunião de hoje, eu acredito que ele vai pôr a mão na consciência e mexer. Que já não tá tão difícil assim. Se já existe um documento lá na casa, lá na prefeitura. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores contra se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 0. Gil,
você vai falar?
Explicações pessoais. Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer o uso das explicações pessoais.
Vereador Adilson Gonçalves da Silva. Boa noite a todos. Bom, permite usar o nome do vereador Alex, presidente Clóvis, na onde decorrer da sessão, até estava falando sobre segurança. Também não concordo, mas quero desde já deixar um recado aqui para o Carlos, contador, o Leonardo, advogado, o Tarciso, agente legislativo, é porque vocês não estavam aqui há um ano atrás, quando se fizeram o afastamento do vereador Adilson. Ao entrar dentro dessa câmara, tinha detector de metal, tinha mais policial que pessoas aqui sentadas nesse plenário. Então, é difícil, eu falo para vocês que eu não concordo. Então, ao contador, ao advogado e ao agente legislativo, eu falo para ir acostumando. Não que sempre vai ser assim, tomara que não seja. Mas graças a Deus, estou falando isso, porque alguns vereadores comentou, e estava aqui hoje o oficial de justiça para pegar a assinatura do presidente Maurílio Martiello, na onde não se encontra na casa, porque se precisar pegar a assinatura, ele vai ficar fugido aí, que ele não vai vir aqui para assinar, que tem medo de perder a presidência. Ao qual o oficial de justiça chegou ao presidente Clóvis, na onde que era o mandato de intimação sobre o vereador Adilson, o qual que era liminar, na onde eu consegui na justiça a minha volta aqui nesse plenário. Então, gente, quem não faz coisa errada não precisa ter medo nenhum da justiça. Ela demora? Demora, mas ela vem. Graças a Deus, estou aqui com o processo hoje, como se diz, livre e solto. Quem tinha medo do vereador Adilson pode ficar bem sossegado, que eu sou vereador parceiro de todos. Eu só ajo dentro da lei, naquilo que mais concede, que é o meu caráter. Eu vou pela justiça e pela dignidade. Pode ter certeza, assim como o oficial de justiça está desde quinta ou sexta-feira à procura do presidente Maurílio e não encontra, porque precisa de uma assinatura dele para fazer uma nova eleição. Mas queria aqui deixar um recado para o vereador Maurílio, que não se encontra na casa. Não precisa ter medo de nada. Se for para ser seu, vai ser. E a gente está aqui, não é para ter medo, indignação de ninguém. Simplesmente é pelo fato da justiça, que a justiça tem que ser certa. Então, desde já, agradeço a toda a população e falar para os 3 funcionários legislativos que fiquem em paz. Isso, se você estivesse no dia do afastamento do vereador Adilson, vocês teriam morrido de infarto. Porque
era tanta polícia que eu falei assim, meu Deus, eles vão me matar. E hoje o vereador está provando a população e meus 482 eleitores, principalmente a minha família, que tanto me importa. E eu, vereador, que sou vereador dos conjuntos, do município, no centro, graças a Deus, ando com a minha cabeça erguida, comentam de fatos e fatos. Eu quero que a justiça prevaleça aquele que, se tiver errado, que a justiça conceda que cada um tem que pagar por aquilo que faz. Essas são minhas palavras, presidente.
Vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Eu gostaria também de estar comentando aqui o que o vereador Adilson acabou de falar a respeito aí dos servidores da casa. E eu, ouvindo a carta aqui de repúdio, ouvindo atentamente, gostaria de dizer aos funcionários que vocês estão no lucro ainda. Por que vocês estão no lucro? Como diz o vereador Adilson, quando foi feito a barganha, a maracutaia, para tentar afastar ele do cargo, que Deus é tão poderoso, e hoje ele recebeu aqui o arquivamento da armação que fizeram para ele. E Deus é muito bom, vereador Adilson, que tudo que você faz o bem, você recebe o bem. Quem faz o mal, recebe o mal. E eu digo aos funcionários que eles estão no lucro pelo seguinte: gostaria que vocês perguntassem para a população que esteve aqui no meado de 2013, no qual foi a cassação do vereador Adilson, até o nosso advogado foi revistado ali com detector de metal. Como diz o vereador Clóvis, que tinha segurança, que tinha não sei o quê, é válido, vereador. Se lá atrás pôde, por que aqui também não pôde? E tem mais uma. Os nossos funcionários aí que estão nervosos, que fez a carta de repúdio, que não sei o quê, aquele pessoal que esteve aqui na frente, eu não estive presente nesse dia que eles estavam aqui. Mas são todos amigos de um, de outro vereador. E para vocês ficar sabendo, ter mais informação, nesse dia que foi colocado aqui um monte de polícia, segurança, um cada lado, detector de metais, que na ocasião aqui não tinha nenhum bandido para ter tudo aquele policiamento. E para vocês ficar mais indignado ainda, conforme diz a carta aqui de repúdio de vossas excelências aí, esse segurança que estiveram aqui com detector de metal foi pago com dinheiro da população, com dinheiro do município. Foi pago mais de R$800, uma coisa que não precisava. E inclusive, essa nota, ela já está lá na promotoria, foi denunciado pelo nosso amigo Dilermano, que na ocasião também se sentiu ofendido, não só ele, toda a população que aqui estava presente. Então, por isso que eu digo que vocês ainda estão no lucro, que vocês não passaram a humilhação que muita gente passou aqui, não só nós vereadores, mas os munícipes, que tinha que adentrar naquela porta e tinha que ser revistado. Se tivesse uma moeda no bolso, apitava, o cara era suspeito. Então, meus amigos, converse com a população,
Conversa com o pessoal que vem aqui na Câmara, para você, Caio, para o doutor Leonardo, que não está presente, para o Tarcísio, que daí sim vocês vão ver a humilhação que a população e nós vereadores passamos na época. Aquilo sim foi humilhação. Você chegar num recinto aqui onde a casa é do povo, ter segurança para as 500 bandas. E gostaria também, vereador Jorge, presidente, gostaria que contassem em ata aí, tá? Na íntegra, tudo que foi comentado aqui. E também, vereador Jorge, eu gostaria de estar aí comentando a respeito que o senhor nos disse que dois cidadãos procurou Vossa Excelência e me elogiou. Eu fico contente. Fico contente. Enquanto aqui na casa tem dois ou três que falam que o vereador nem o ouro sabe fazer na areia, mas por você mostrar o serviço, mostrar o seu caráter, não precisa ter tanto estudo, não. Com pouca coisa você faz. E também gostaria de estar aí, ele não está presente, o Dorival, que a sua fala foi a respeito da Praça do Zé Quirino, que ele foi uma luta minha, junto com o Dorival, que nós estivemos participando do plano diretor, e no plano diretor a gente colocou como opção aquela praça ali, que era um pedido também. Quero até deixar o meu abraço aqui para o ex-vereador Adir Leite, que sempre cobrou ali, que morava ali na época, que é onde jogava vários animais ali, muito lixo ali. Então, eu gostaria de agradecer, vereador, pelas palavras que o vereador Jorge comentou a meu respeito. Eu sei que aonde o senhor estiver, o senhor está defendendo o vereador Gordo. Então, presidente, essas são minhas palavras. E gostaria de deixar meu boa noite a todos e aos ouvintes da Rádio Nova Geração.
Com a palavra o vereador Alex Faria.
Bem, senhores vereadores, nós estamos chegando ao final da reunião. Eu queria dizer que, como já foi citado aqui, do vereador Adilson, que recebeu aí a sentença dele, a justiça é igual para todo mundo. Todos têm direito de ser denunciados, todos têm direito de ser condenados ou absolvidos. Né? O vereador Adilson foi absolvido pela justiça comum. Como foi dito pelo outro vereador, que teve uma armação para o senhor sabe se teve uma armação aqui, não partiu de mim. Se teve uma armação que partiu por algum vereador, eles hoje sentam perto do senhor. E o senhor sabe disso. Porque o senhor pode mentir para todo mundo, se o senhor quiser. Mas o senhor sabe que quem armou isso é as pessoas que te defendem e querem que o senhor seja presidente deles hoje. Que é um direito deles. Porque o maior covarde que existe é aquele que te derruba e depois ele quer te levantar. E eu, quando fui presidente da casa, eu tive o aconselhamento da parte jurídica da casa, que desse segurança para todas as pessoas que estavam aqui no dia da reunião e que fosse contratado sim com dinheiro da Câmara Municipal, que tem orçamento para isso e foi pago por isso. Inclusive, salvo engano, foi arquivado lá a denúncia que foi feita contra mim, porque eu tenho que dar condições condições éticas, morais e pessoais para todas as pessoas que estão aqui dentro. E todas as vezes, independente de quem for o presidente, como várias vezes a presidente Miriam fez na época, para defender alguns funcionários públicos aqui que eram criticados e para defender a integridade desses funcionários, muitas vezes a vice-prefeita hoje, ela no exercício da presidência, ela contratou também segurança para combater uma possível conduta desnecessária de alguns vereadores ou da população aqui. Porque do mesmo jeito que a população tem que respeitar nós aqui dentro do prédio, nós também temos que respeitar a população. Então, por isso foi contratado. E eu quero dizer mais, eu quero dizer que
hoje Jataizinho, na verdade, está perdendo com tudo isso que está acontecendo. Porque nós estamos... Quem está gostando só hoje de tudo isso que está acontecendo é só o prefeito municipal. Porque ele já não gosta de fazer nada mesmo. Não tem feito nada. Enquanto os vereadores estão brigando entre si, aqui, para ele está uma maravilha. Porque enquanto os vereadores estão aqui, um se preocupando com o outro aqui, ele está fazendo o que ele quer lá embaixo. Que ele acha, na verdade, que os inimigos dele estão aqui na Câmara, não está. É como eu disse para o vereador, o nobre colega ali, o vereador Adilson, o inimigo está do lado dele, está na sala do lado dele. Que quem quer ver ele cair, está o outro ressuscitar. Então não adianta falar que quem prejudica ele aqui é o vereador Jorge, o vereador Alex, o vereador Cláudio, o vereador Maurinho. Não é. Quem prejudica hoje ele está do lado dele. Quero também, que eu esqueci no primeiro comentário meu, parabenizar a rádio pelos 14 anos, que teve uma festa sábado, eu não pude ir, até por princípios cristãos, que eu faço parte da igreja evangélica hoje, então, para minha conduta pessoal, não seria moralmente falando que eu estivesse num baile, numa festa, mas estive agradecendo diretamente ao presidente da rádio e falando para ele sobre essa opção minha religiosa, e quis dizer também ao presidente da rádio que fiquei muito contente em saber que teve um representante ali naquele local político, que foi a vice-prefeita municipal, que foi a única comandante que esteve ali presente, e que é hoje a pessoa mais citada, mais falada na cidade hoje como política, do que o prefeito atual. Que ninguém vê ele, só vê nas quatro salas dele, ou como disse o vereador Jorge aqui hoje, se você quiser achar o prefeito municipal, é só entrar no Facebook, né? Aí você acha ele. Quero dizer para a população também, se prepararem, porque pode acontecer depois de décadas, esse ano talvez não ter festa junina, né? Por que pode não ter festa? Porque o secretário do governo, na sua competência e seus limites funcionais, chamou todos os professores diretores de escolas municipais e disse que não precisa participar da festa junina. Até aí, tudo bem. E disse mais, que a prefeitura não precisa dos professores e não precisa dos diretores para fazer isso, que eles vão terceirizar a barraca. Eu quero dizer para a população de Jataizinho que a festa junina foi criada para ajudar as entidades filantrópicas. E quando você cria uma festa para ajudar as entidades, você pode gastar o dinheiro público. Agora, você não pode gastar o dinheiro público para terceirizar a barraca. Porque só uma pessoa incompetente para não saber que para você fazer uma festa para ajudar terceiros, vou fazer uma continha rápida. Uma festa junina, se gasta 150 mil reais, ela tem que arrecadar com o aluguel das barracas terceirizadas 150 mil reais. Porque a prefeitura não pode bancar festa para entidades particulares. Então, não vem com essa conversa fiada aí que vai terceirizar as barracas, que para terceirizar tem que ter as barracas que paguem o custo da festa. Porque o dinheiro do povo não é capim, não. Não é igual o dinheiro de alguns aí que monta as coisas e quebra e vai montando, vai quebrando, vai montando, vai quebrando. Dinheiro público é dinheiro sério. Tem que ser tratado com respeito, erário público. E vou dizer mais. Infelizmente, nós estamos acabando já, nós estamos acabando no mês de abril, nós estamos dia 13, semana que vem já é dia 20, e não se abriu licitação para a festa junina, e eles não sabem o que vai fazer, porque ninguém quer participar, porque é um desgaste de uma administração pública que está muito ruim, e quando a administração pública está ruim, o reflexo é a toda. Quero dizer também que há coisas de Jataizinho que estão certo, que são sucesso. Tem aqui o amigo Luiz, que é presidente da Associação dos Carros Antigos, que mais um ano vai ter festa no mês de maio, que é um sucesso, que não precisa, demonstrou que tem capacidade para criar uma estrutura para fazer uma festa. E, infelizmente, são pessoas que estão fora da administração pública. Por quê? se tivesse tempo, poderia estar ajudando nessas questões que o vereador Jorge diz, questões de gincanas, questões de esporte, mas, infelizmente, a administração pública, há alguns anos, há alguns mandatos, ela tem se preocupado em acomodar somente quem está abaixo das asas do prefeito municipal. Aos amigos do rei, os melhores cargos, os cargos de confiança e aqueles cargos de bons rendimentos. Aos inimigos do rei, você tem que criar uma estrutura pessoal sozinho para estar fazendo. E vou mais além. Está aí o vereador, como disse o vereador Adilson, que é do lado das diretorias do prefeito municipal, que o ano passado, para fazer um campeonato, teve que emprestar carros lá do pessoal do sítio, se eu não me engano. Porque o prefeito municipal, que diz que é primo dele hoje, que precisa do vereador hoje, mandou arrancar as carros da onde o vereador Adilson e o ex-vereador Marcinho iam fazer o campeonato. Sabe por quê? Porque é o prefeito maldoso que quer fazer maldades. Como sempre fez. Como fez e queria fazer muitas vezes. Uma das vezes, como me disse, lá em Curitiba, dia 5 ou dia 6 de fevereiro, quando tentou acertar comigo, ele falou que precisava de um vereador igual eu, como líder da bancada dele, porque os vereadores do lado dele eram todos burros. Você acha que isso é papel do prefeito municipal, vereador Jorge? O prefeito que o senhor defendeu 2 anos, o prefeito que o senhor e os outros vereadores também defendiam aqui, chamar a bancada dele de burros? Falar que não queria ter o sangue de um vereador aqui? Que se ele pudesse levantar o sangue do braço dele? Esse é o prefeito, que é o prefeito que pega a criancinha no colo e fala no nome de Deus em vão na inauguração de casas aí, de coisas, de pós-saúde, fica falando que está sendo ameaçado, que Deus é bom. Deus é bom para todo mundo. Deus é bom. Deus é bom até para os ruins. Deus tem misericórdia. Deus é bondoso. Então, infelizmente, esse é o prefeito administrando essa cidade. Esse é o prefeito que esqueceu do povo de Jataizinho. Esse é o prefeito que, na verdade, nós, das duas, uma. Ou ele aceita o meu desafio que eu fiz para ele, que se ele renunciar ao mandato dele, eu renuncio o meu aqui, porque hoje ele atrapalha Jataizinho, ou então nós temos que correr e pedir para Deus fazer nós ficar velho mais rápido. Fazer acabar o mandato novo dele, dia 31 de dezembro de 2016. Porque o povo não aguenta mais. O povo não consegue mais conviver com um prefeito que não administra Jataizinho. Um prefeito que não atua, um prefeito que só está preocupado em desfazer o que foi feito no decorrer dos anos. Hoje, Jataizinho, se você, a população de Jataizinho, perguntar para o vereador Alex, do que precisa Jataizinho hoje? Precisa de tudo, precisa de tudo, precisa de tudo, porque hoje a nossa cidade parou no tempo, hoje nós estamos à mercê de viver do que os municípios vizinhos dão para a nossa cidade e do que o governo do estado dá para a nossa cidade e do que o governo federal dá para a nossa cidade. O povo de Jataizinho hoje, é muito triste você falar mal hoje do governo federal da Dilma, porque hoje o governo da Dilma, com tudo ruim que está, foi quem mais fez em Jataizinho nos últimos anos, porque todo esse maquinário novo que está aí, essas obras públicas que Jataizinho tem, todos foram o governo do PT que mandou para Jataizinho, porque esses governos do PDT que tanto falou, com o dinheiro deles e com o bolso da população, não conseguiu fazer nada com verbas do município de Jataizinho. Não conseguiu gerar emprego, não conseguiu dar saúde com a população. A única coisa que fez foi aumentar a proliferação da dengue para o nosso município. Tenham todos uma boa noite, que Deus possa abençoar cada um.
Com a palavra, o vereador Jorge dos Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero deixar aqui bem claro que, independentemente de quem for o presidente, eu serei aqui vereador da mesma maneira. Então, vou aqui fazer minhas cobranças, as minhas reivindicações. Sim. Eu, quando assumi aqui o primeiro mandato, não fui presidente, não participei de mesa em nenhum ano. Então, não depende de um presidente para que a pessoa possa ser aqui vereador.
Eu quero dizer para o vereador Adilson que desde o dia do acontecido, do dia 7 de fevereiro do ano de 2013, eu disse para que o senhor ficasse tranquilo, tá, em nenhum momento deixou de dar apoio para o vereador. Então, eu queria parabenizar, porque é uma conquista. A hoje, o senhor está aqui, porque o senhor teve os seus votos e não tem nada pendente perante a justiça. Defendi e torci para que isso aí fosse uma coisa líquida e certa. Então, eu quero dizer que no dia de hoje aqui, quando eu falo do prefeito municipal, ele tem que ouvir, porque ele é o prefeito, é o nosso comandante. Em momento algum aqui, citei nome de nenhum outro cidadão que não tenha envolvimento com a administração municipal. Em momento algum aqui, eu falei em nome de qualquer pessoa fora da administração municipal que não tenha vínculo direto com a administração municipal. Não tenho medo de ameaça de ninguém, nem das pessoas que eu sempre respeitei e respeito, porque se tem uma coisa que eu tenho é respeito pelas pessoas. Então eu quero deixar bem claro que quando eu venho para a Câmara, eu cobro das pessoas que têm a responsabilidade de fazer algo para a população. Pessoas que não têm cargo na prefeitura, pessoas que não têm cargo aqui na Câmara, eu não cito nome de ninguém, porque essas pessoas não têm nenhum tipo de responsabilidade de ter que fazer algo no município, porque não é competência de quem está fora. Então, estou muito tranquilo, acabei recebendo um telefonema há poucos instantes de uma pessoa que eu sempre respeitei e vou continuar respeitando, me ameaçando. Não sei se não estava ouvindo a sessão e alguém falou alguma coisa que eu não disse aqui na sessão para esse cidadão. Já foi vereador nessa casa por diversas vezes e sempre foi duro com a administração, do mesmo jeito que eu estou sendo. E sempre admirei por essa atitude, por esse jeito, mas de repente me deparo com a ligação e recebendo a ameaça desse cidadão. Gente, eu já passei por tantas dificuldades na minha vida, principalmente depois da política, por ser crítico, por ser duro. Não é hoje que eu vou me acovardar por estar aqui falando a verdade agora. O do porquê da revolta de estar bravo comigo aí, eu não entendo, gente. Não disse nome aqui de ninguém que não tenha ligação com a administração municipal. Em momento algum. Toda vez que eu dou entrevista com a televisão que me procura, eu estou me defendendo. Porque já fazinho hoje a imprensa está atrás de todo mundo, de prefeito, de vereador. Eu não posso me acovardar de deixar de dar uma entrevista e relatar os fatos que estão acontecendo. Eu tenho que isentar o meu nome de qualquer situação duvidosa aqui na cidade. Cidade onde eu sou vereador, onde eu nasci, cresci, construí minha família. Então eu tenho que me defender. Se alguém não quer dar entrevista, é um direito de cada um, mas eu não vou me acovardar. Eu vou dar entrevista, não vou acusar ninguém de nada. Eu estou me defendendo. Me defendo aqui na Câmara, me defendo quando dou entrevista no rádio e me defendo quando dou entrevista para um canal de televisão. É o papel de um homem público. Não fugir da raia e não se acovardar de falar as coisas. Então, estou muito tranquilo com as coisas que eu tenho dito aqui na Câmara, com as cobranças que eu tenho feito, porque se for para mim ser vereador
ser vereador. Eu já deixei de ser vereador em 2 mandatos. Eu perdi 2 vezes o meu mandato porque eu mudei de partido. E nunca critiquei ninguém que tomou o meu partido. Porque eu respeito a justiça. O João Bertrand tomou o meu primeiro mandato, 4 meses. O Eric Bruno, que foi vereador comigo, ele pediu a minha cadeira aqui na Câmara. Continuei a minha amizade do mesmo jeito com ele. Nunca virei a cara para ele dele ter tomado o meu mandato. Por quê? É a lei. A lei determinava que se o vereador trocasse de partido, ele corria o risco de perder. Eu perdi, ele pediu a minha vaga. Se ele não pede a minha vaga, eu não perderia o mandato, mas mesmo ele fazendo tudo o que ele fez, nunca virei a cara para ele, continuei amigo dele, melhor. O pai dele, quando precisou do meu apoio, eu apoiei o pai dele. Subi em cima do palanque do pai dele, fui pedra fundamental para que o pai dele fosse eleito prefeito, ganhou por 46 votos. Então, gente, eu não carrego maldade no meu coração. Não vivo aí, em hipótese alguma, ameaçando ninguém, porque existe um Todo-Poderoso que ele vê, que lê o pensamento de cada cidadão. Então, eu tenho a minha consciência tranquila, que eu sou vereador, estou aí para servir a população, tenho um monte de feitos durante esses 10 anos, um monte de coisas. Eu sou um vereador que conseguiu a isenção do cartão do pedágio para todo ceramista de Jataizinho. Eu sou um vereador que conseguiu isenção para todos os taxistas de Jataizinho do pedágio. Eu sou um vereador que desde o primeiro dia do meu mandato eu luto pela saúde desse povo e dou saúde com qualidade para as pessoas. Encaminho 20 a 30 pessoas por semana que passa pelos melhores médicos da região do estado do Paraná. Isso sim que é a função de um vereador. Já que o município não oferece, eu procuro oferecer a minha influência, o respeito que eu conquistei, que eu busquei ao longo desses anos do meu mandato. E tenho conseguido com perfeição. É claro que muitas vezes na vontade de acertar você acaba errando, mas errando querendo acertar. Isso as pessoas entendem o meu papel, a minha função aqui como vereador. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o vereador Clóvis que presidiu a sessão. Independentemente, mais uma vez eu vou dizer, de quem for o presidente, eu estarei aqui toda segunda-feira. Se tiver que elogiar, vou elogiar. Se tiver que cobrar, eu vou cobrar. Porque essa é a função minha e de todo vereador. No mais, eu queria agradecer e dar uma boa noite especial, mais uma vez, para todo o povo de Jataizinho, que sempre tem acompanhado aí os trabalhos do vereador através da Rádio Nova Geração 87.9. Um abraço a todos e boa noite. E tenho meu respeito sempre, toda a população de Jataizinho.
Bom, a gente ouve os discursos dos vereadores aí, e pelo que eu senti aqui da bancada do prefeito, que provavelmente sejam eles que vão tomar conta disso aqui, fiquei contente só com uma parte aí do comentário, que os funcionários podem ficar tranquilos que não vai acontecer nada demais com vocês. Que aquilo lá foi uma falha, pelo que eu entendi foi uma falha. Foi, como eu comentei passado aí, que colocaram o carro adiante dos bois. Pelo jeito agora vamos fazer tudo dentro da lei, certinho, com uma nova eleição. E eu deixo aí para os funcionários que vocês venham para casa. Eu acredito que eles não vão proibir vocês de entrar. Quero deixar claro mais uma vez que a única coisa definitiva aqui são vocês, que eles não podem fazer tirar vocês para fora, impedir vocês de entrar na casa. Então eu gostaria também de fazer um apelo, que não ficasse só em discurso, que eles respeitassem a posição de vocês. A gente, e quanto aos munícipes também, que precisaram estar procurando vereadores, diretores dessa casa aqui, eu gostaria que eles deixassem as portas abertas para todos. Eu acho que, a partir do momento que a oposição estiver, vamos dizer assim, fora, entre aspas, que a casa é nossa também, queira ou não queira, independente de situação, oposição, a casa é nossa também. Nós também somos vereadores iguais à bancada normal. Gostaria que eles mantessem o respeito, tanto com os vereadores, tanto com os munícipes, tanto com os funcionários, e deixasse a coisa acontecer naturalmente. Eu acho que não precisa de confusão, desde que estejam dentro da lei, eu acho que não vai dar problema para ninguém. Mas façam certinho. A partir do momento que assumirem aí, façam a coisa certa, façam a coisa acontecer certo. Uma vez eu, sentado naquela cadeira ali, até falei para o vereador assim: é, vereador, parece que o senhor acordou. Falei desse jeito. Vamos parar de tentar tampar o sol com a peneira. Nós estamos defendendo uma coisa que não está funcionando. Vocês estão defendendo uma coisa que não está funcionando. Eu fiz um comentário desse naquela cadeira ali. Depois eu tive uma resposta que não. Que não estavam defendendo coisa que não funciona. Simplesmente eles tinham acordado, vamos dizer assim. Só que eles acordaram e, infelizmente, acho que voltaram a dormir de novo. Voltaram a defender uma coisa que não funciona. Uma administração, não vou falar do prefeito, não vou falar da administração. Infelizmente a nossa cidade está a Deus dará. Infelizmente. E está aí para todos verem. Para todos verem. Sabe da dificuldade que está o nosso município hoje. Que na verdade não tem nada. Não tem nada. Só como eu comentei daquela cadeira também, mais para trás não dá para ir. Se nós der mais um passo para trás, nós vamos afundar. E aí não tem mais remédio. Então tentar, nem que arrumar um reboque, uma coisa que arraste para frente. Que faça dele, nem que for meio passo, mas para frente. Se der meio para trás, nós não vamos conseguir levantar mais. Eu gostaria de deixar a minha observação aí, voltando a tocar no assunto dos funcionários. Pelo amor de Deus, respeitem eles. A partir do momento que for a situação que tomar conta disso aqui, que respeitem os funcionários da casa, tanto quanto os vereadores e a população de Jataizinho. Não havendo mais ninguém para fazer o uso da palavra, eu declaro encerrado a sessão e deixo um convite aí a todos os moradores, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, para a próxima reunião no dia 20 de abril, às 20 horas. Tenha a todos uma boa semana, que Deus abençoe a todos.